o que eu digo é que ela é essencial para a defesa do Estado e para a defesa do interesse do consumidor. E, portanto, não estamos de acordo sobre essa matéria e, portanto, parece-me que ela é muito óbvia. Segunda questão que julgo importante e que tem a ver com a controvérsia mais profunda que tem vindo a ser debatida nesta proposta, que é a questão da inconstitucionalidade. Eu não gostaria de centrar o debate sobre esta questão. Agora, eu também quero dizer que, obviamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem total abertura para discutir na especialidade a melhor forma de ultrapassar estas dúvidas e chegar a uma situação que seja adequada, mas também quero dizer que ela, por tudo aquilo que li ao longo do debate sobre esta proposta, não hoje, mas antes disso, ela não é totalmente consensual. Não é totalmente consensual que haja verdadeiramente inconstitucionalidade. Aliás, no esforço que foi feito pela própria Autoridade da Concorrência e na consulta pública que a Autoridade da Concorrência fez, e fez, por exemplo, ao Conselho Superior de Magistratura, à Ordem dos Advogados, ao Supremo Tribunal Administrativo, ao Ministério Público, não houve nenhuma menção, nem sequer nenhuma crítica sobre esta questão. E, portanto, não é consensual essa matéria. Além disso, o senhor deputado Manuel Pereza, de facto, o primado do direito europeu deve ser olhado com equilíbrio, com atenção, com cuidado, mas também o senhor deputado dar-me a razão que a construção do mercado europeu e a construção da União Europeia foi feita tendo também por base essa questão do primado do direito europeu. E, aliás, Sr. Deputado, basta olhar aquilo que foi a decisão última do Tribunal de Justiça Europeu sobre o Tribunal Constitucional Alemão. E, portanto, talvez aí se possa fazer uma reflexão sobre essa matéria e tomar uma decisão do que é que se quer do ponto de vista da evolução do país. Sabemos que divergimos do ponto de vista dessa matéria, mas somos pelo menos totalmente coerentes. Finalmente, no que diz respeito às questões relacionadas com os meios, há aqui um esforço, naturalmente, de clarificar que o produto das coimas da Autoridade da Concorrência não serve para financiamento da Autoridade da Concorrência e ela parece-me verdadeiramente essencial porque o produto das coimas, de alguma maneira, poderia insinuar uma perda de independência da parte da Autoridade da Concorrência e isso, de facto, não é salutar. Termino dizendo o seguinte, o Grupo Parlamentar já apresentou uma proposta para que este diploma baixe à Comissão sem votação, com total disponibilidade para, naturalmente, avaliar aquilo que são os pontos que não deixa confortável algumas das bancadas,
mas para terminar,
uma solução que permita, de facto, termos uma autoridade da concorrência robusta, forte, capaz de manter o mercado em funcionamento para a melhoria das condições dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar o seu tempo, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira. Não somos só nós que divergimos com o Partido Socialista e com o Governo relativamente à independência e autonomia da Autoridade da Concorrência. É a própria Autoridade da Concorrência que discorda do Governo e discorda do Partido Socialista. E o parecer da Autoridade da Concorrência, que seguramente o Sr. Deputado, também o eu, e que todos oemos, vai nesse sentido e é muito claro quando diz, e passo a citar, a proposta de lei evidencia um risco de incorreta transposição dos artigos 4º e 5º da Diretiva. Por um lado, não prevê as adequadas garantias de autonomia financeira e de gestão de recursos humanos, o que é verdade. Por outro lado, introduz uma modalidade nova de intervenção do Governo sobre a missão da Autoridade de Concorrência, o que é contrária
ao
espírito da diretiva de reforço e não de limitação da independência das autoridades da concorrência. Fim de citação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para o encerramento, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Comércio e Defesa do Consumidor, João Torres. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por agradecer as diferentes intervenções e penso que fundamentalmente foram colocadas duas questões quanto à proposta de lei que o Governo apresenta. Uma diz respeito à constitucionalidade e outra diz respeito à ingerência do Governo, nas palavras de alguns senhores deputados, quanto à autoridade da concorrência. Quanto ao tema da constitucionalidade, queria deixar aqui bem claro. Se o Governo apresenta esta proposta de lei, é porque a não considera inconstitucional. E o nosso entendimento é o de que existirá seguramente margem em sede de especialidade para que a Assembleia da República, no âmbito das suas atribuições e como casa legislativa primeira da República Portuguesa, possa fazer as devidas ponderações sobre as normas que o Governo sugere. Mas gostava muito em particular de sublinhar algo que já aqui foi mencionado e que vai no sentido de, a quando da consulta pública promovida pela própria Autoridade da Concorrência, consultados um vasto conjunto de instituições, não terem alvitrado essa questão no âmbito dessa mesma consulta pública. Simultaneamente, gostaria de sensibilizar as senhoras e os senhores deputados para o facto de a própria Comissão Europeia, outros Estados-membros da União Europeia, terem poderes semelhantes àqueles que o Governo está a sugerir no âmbito desta proposta de lei. E, portanto, penso que é uma matéria que poderá merecer a melhor consideração no âmbito do debate na especialidade, porque, efetivamente, aqui, aquilo de que se trata é de reforçar os poderes de fiscalização, os poderes de intervenção da Autoridade da Concorrência no âmbito de um quadro normativo que pressupõe, neste caso muito em particular, a autorização por parte de uma autoridade judiciária. Outra questão que foi aqui mencionada diz respeito a uma eventual vontade de o Governo interferir na independência da Autoridade da Concorrência. E aí, Sr. Presidente e Senhoras e Srs. Deputados, permitam-me que mencione que me parece não apenas injusta, como exagerada essa acusação. Tanto é que, para além dos argumentos que já aqui foram invocados por alguns senhores deputados, e em particular pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, eu permitir-me-ia ler, citar um considerando da diretiva, que é o considerando número 23, e que diz expressamente o seguinte: a competência das autoridades administrativas nacionais da concorrência para dar prioridade aos seus processos de aplicação não prejudica o direito de o Governo de um Estado-membro dirigir às autoridades administrativas nacionais da concorrência regras estratégicas gerais ou orientações em matéria de prioridade que não estejam relacionadas com inquéritos setoriais ou com processos específicos para a aplicação dos artigos 101º e 102º do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Porquê é que eu fiz esta menção? Porque me parece ser muito importante ter presente que este é um considerando da diretiva que o Governo, na proposta de lei que apresenta à consideração da Assembleia da República, entende dever ser transposto. E por isso, Sr. Presidente e Srs. E Srs. Deputados, queria deixar aqui cabalmente expresso que, no entendimento do Governo, não existe nem nenhuma vontade, nem nenhuma intenção de colocar em causa a independência da Autoridade da Concorrência e também, no entendimento do Governo, e salvo melhor opinião das senhoras e dos senhores deputados em processo de especialidade, também não existem questões de constitucionalidade graves, sem prejuízo de o próprio parecer técnico da Assembleia da República suscitar algumas dúvidas que, como menciona e como é mencionado nesse mesmo parecer, são suscetíveis de ser ultrapassadas no processo de especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Damos por terminado este ponto e passamos ao ponto 5º, que é a proposta de lei 100/14, que autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso e de exercício da atividade dos técnicos do sistema de certificação energética dos edifícios. E para iniciar o debate, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos hoje a discutir o projeto de lei que autoriza o Governo a estabelecer os requisitos de acesso ao exercício da atividade dos técnicos do SCE, do Sistema de Certificação Energética. A eficiência energética tem sido uma prioridade. O pacote de energia limpa para todos os europeus, apresentado pela Comissão Europeia, com vista ao desenvolvimento de um sistema energético sustentável, concorrencial, competitivo, eficiente, seguro e descarbonizado até 2050, dedicou especial atenção aos edifícios, que são responsáveis por 36% do total das emissões de gases de efeito de estufa e de 40% dos consumos energéticos. É inegável que os edifícios representam um considerável contributo para o cumprimento dos objetivos da transição energética e da neutralidade carbónica. A aposta na eficiência energética é um dos objetivos prioritários do Programa de Governo, estando já definidas medidas, objetivos e ambiciosas metas no roteiro para a neutralidade carbónica até 2050, no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, na recente estratégia para renovação de longo prazo dos edifícios e também na renovação do programa EcoAP, na consagração de verbas no programa de estabilidade social, que começaram com 4 milhões de euros e acabaram superiores a 8, no PRR, porque entendemos de facto que a energia mais barata é aquela que não se consome e, portanto, em todas as áreas e como objetivo transversal da política energética, a eficiência energética tem prioridade. Cumprindo os desígnios do pacote Energia Limpa, o Governo procedeu à transposição da revista diretiva comunitária relativa ao desempenho energético dos edifícios, mediante o Decreto-Lei nº 101/2020, de 7 de dezembro, que estabeleceu os requisitos aplicáveis à concessão e renovação de edifícios com vista, em simultâneo, à sua modernização, à redução dos consumos e emissões e à salvaguarda das necessidades de conforto e de saúde dos seus ocupantes, incluindo os agregados familiares. À luz do novo quadro comunitário, o referido Decreto-Lei regulou também o sistema de certificação energética dos edifícios. A certificação do desempenho energético dos edifícios residenciais e não residenciais inclui-se necessariamente nos recursos e mecanismos a mobilizar para o fomento e desenvolvimento da respectiva eficiência energética, através, nomeadamente, da atribuição das classes energéticas e identificação de oportunidades para a sua melhoria. Nesse sentido, o referido Decreto-Lei nº 101/2020 prevê um conjunto de tarefas e obrigações relativas à certificação do desempenho energético dos edifícios, à instalação, à manutenção, à inspeção dos sistemas técnicos e à gestão dos consumos de energia, para cujo desempenho prevê a intervenção de técnicos qualificados, cujo quadro importa agora atualizar. Com esta proposta e com esta autorização legislativa, o Governo pretende legislar sobre os critérios de acesso e exercício da atividade dos técnicos do SCE, mediante a reformulação dos requisitos de experiência e formação académica e profissional, tendo igualmente iniciado a revisão e atualização da oferta do Catálogo Nacional de Qualificações elegível para o presente efeito. Por outro lado, o Governo pretende proceder à previsão de novas categorias técnicas do SCE em função das novas obrigações relacionadas com a gestão dos consumos de edifícios, da sua inspeção periódica, sob pena de incumprir com os objetivos do Decreto-Lei. Por fim, em simultâneo, o Governo pretende assegurar a devida salvaguarda dos atuais técnicos do SCE mediante um regime transitório adequado ao atual e superior grau de rigor e de complexidade técnica que as obrigações relacionadas com a certificação do desempenho energético e com a instalação e manutenção dos sistemas técnicos. Assim, e nesse sentido, com esta autorização do Parlamento, se aprovada, o Governo conclui o quadro normativo sobre a eficiência energética dos edifícios, ao mesmo tempo que altera o paradigma do parque imobiliário de mero consumidor para instrumento fundamental no âmbito dos objetivos da transição energética e da neutralidade carbónica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. O Governo apresenta um pedido de autorização legislativa sobre um tema que, a priori, a importância é reconhecida por todos nós, que é a certificação energética, portanto, dos edifícios. Atualmente, penso que não há nenhum partido nesta Câmara que não a reconheça, esta relevância desta medida, desta matéria, não só para as questões da sustentabilidade ambiental, como referiu, mas também para o bem-estar, portanto, de todas as famílias portuguesas. Neste sentido, os requisitos de acesso e do exercício da atividade dos técnicos do sistema de certificação energética dos edifícios não podem todo ser ignorados. Mas, Sr. Secretário de Estado, o Governo justifica a necessidade de proceder a esta revisão dos referidos requisitos pelo facto do regime vigente se encontrar desatualizado, portanto, face à legislação atualmente que se encontra em vigor, em especial face ao Decreto-Lei 101-D, como referiu, 2020, 7 de dezembro. Percebendo, de facto, a necessidade desta atualização, temos é de perceber se a mesma proposta é apresentada nos termos corretos ou se existem, portanto, alguns aspectos que poderiam ou deveriam estar, de facto, diferentes. E deixar esta nota, poderíamos referir as diversas críticas que constam do parecer remetido à Assembleia da República pela Ordem dos Engenheiros Técnicos. Uma delas, das críticas que faz, é a da exclusividade da Agência para a Energia na prestação, portanto, da formação. Refere à ordem, e parece-nos, portanto, com muita razoabilidade também, que a formação, portanto, poderia ser realizada também por outras entidades que estejam certificadas, portanto, pela própria agência. Daí, se o Governo, e questionar se o Governo ouviu a ordem, e por que razão também, ou por que mantém esta exclusividade. Mas não foi só a Ordem dos Engenheiros Técnicos que faz estas críticas, também a Associação Nacional de Peritos Qualificados do Sistema de Certificação Energética também refere que o sistema de certificação, portanto, energética nacional